No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Olhar, Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estamos no Setembro Amarelo, mês de campanha de prevenção ao suicídio, que já o Brasil, no Brasil é a quarta maior causa de morte entre os brasileiros de 15 a 29 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda no Brasil, entre os anos de 2007 e 2016, foram registrados 106.374 casos de suicídio durante esse período. A taxa de suicídios teve um aumento de 16,8%. De acordo ainda com a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Para falar sobre esse tema, nós temos alguns convidados aqui no nosso programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Temos Alexandrina Meleiro, psiquiatra com doutorado pela Universidade de São Paulo e coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria. Boa tarde, Alexandrina.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com os ouvintes e todos vocês para falar de um assunto de extrema importância.
Perfeito, precisamente neste setembro amarelo, que é o mês, né, de prevenção.
Principalmente no setembro, que é o mês de prevenção do suicídio. Mas eu costumo dizer que a gente tem que amarelar o ano inteiro.
Perfeito.
A prevenção é o ano todo.
Perfeito. E que trabalho que vocês desenvolvem lá na coordenação da comissão, que você desenvolve na coordenação da comissão de prevenção do suicídio de estudo da Associação Brasileira de Psiquiatria?
Nós lá temos a preocupação de ensinar toda a classe médica, porque não é só o psiquiatra, são médicos de todas as especialidades que acabam tendo contato com as pessoas que têm algum risco de suicídio. Então é importante que eles sejam identificados pelo pediatra, pelo ginecologista, pelo cardiologista, por todas as especialidades, para que assim a gente possa evitar. Porque cerca de 50% das pessoas que se suicidaram tinham passado por algum médico no mês anterior. Então a gente tem essa preocupação. Além também de auxiliar a população, também temos Facebook, Instagram, toda uma rede para instruir com informações corretas, adequadas sobre o assunto. E também em 2014 fizemos uma cartilha que foi distribuída em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria para toda a classe médica, justamente com as principais informações.
Perfeito. E o nosso outro convidado é o Carlos Correia. Carlos Correia, que é nosso velho conhecido, todo setembro ele está aqui no Observatório. O Carlos Correia é voluntário e coordenador nacional de divulgação do Centro de Valorização da Vida, o conhecido e importante CVV. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde a todos e agradeço o convite de mais um ano, e é uma oportunidade que a gente tem para falar sobre um assunto tão espinhoso, né, e tão delicado, que envolve muitas vidas. E acho que é sempre importante, como disse a doutora Alexandrina, a gente lembrar que setembro foi uma data escolhida em função do 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, para chamar a atenção e ajudar a quebrar esse tabu e conscientizar as pessoas. Mas esse assunto precisava ficar em pauta o ano inteiro. E a gente precisa que todos se engajem. A prevenção do suicídio é uma tarefa de todos. Ele está muito perto de nós, às vezes, e a gente nem percebe.
Perfeito. O CVV, há quanto tempo ele existe?
Há 57 anos.
57 anos trabalhando na prevenção.
Isso.
E na orientação das pessoas para não cometerem esse ato extremo.
O que a gente faz é acolher as pessoas em momentos de crise, conversar com elas, em momentos em que muitas vezes elas mesmo, às vezes tendo até um acompanhamento médico, naquele momento que aconteceu algum fato inesperado, elas não conseguem controlar e elas entram em desespero, em dor profunda, e elas precisariam conversar com alguém. E é muito difícil, às vezes, encontrar esse alguém, mesmo que as pessoas tenham esse alguém, né? Tenham um confidente, tenham uma pessoa de confiança que as ouça, sem recriminação, sem julgamento, com respeito, atenção, sem minimizar e desprezar o sofrimento delas, né? Então, a gente se coloca como uma alternativa à disposição, funciona 24 horas. Atualmente nós temos o número 188, que é gratuito, inclusive de celular, e também fazemos atendimento pela internet.
Perfeito.
Então todas essas formas estão à disposição das pessoas, e elas sim, são gratuitas. Mas uma coisa muito importante que está acontecendo nesse setembro é que realmente a procura explodiu, né? Porque houve, aconteceram várias ações, inclusive de artistas e tal, e a gente pede para quem estiver em sofrimento e que queira conversar conosco, às vezes em momentos como este agora, em que a gente está falando, em que se divulga o número, né? que muitas pessoas vão testar para ver se funciona, para dar um tempinho, para esperar um pouquinho, que de repente está congestionado, mas a gente está lá. Tá?
Perfeito. Bom, e dividindo a bancada comigo aqui nesta tarde, nós temos aqui a Maria Fernanda. Tudo bem, Maria Fernanda?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes e internautas. Um tema difícil, né? O que me assustou foi a idade que você citou, Franklin. 15 a 29 Sim. anos, jovens se matando. Olha que triste, 15 anos. O porquê que é uma criança, né? Se matar. E outra coisa que eu lembro, que geralmente falavam, a imprensa não pode divulgar, que aumenta os casos de suicídio. Isso ficou durante anos e anos, não se falando do assunto, e as pessoas sofrendo e se matando, né?
Então, mas é uma coisa muito curiosa, até como um jornalista já, quase que entrando já na velha guarda, né? Enfim, isso é uma coisa que existe essa norma, né? Digamos, não uma norma escrita, mas há digamos, um acordo tácito entre as redações de evitar a divulgação de suicídio quando não são de pessoas conhecidas, para evitar realmente o aumento de, porque nós temos constatado na mídia, na imprensa, que sempre que é divulgado um caso de suicídio, há um aumento na taxa de suicídios, né? Então, de uma certa forma, ou assassinatos violentos também se evita, a não ser quando você não tem como, sequestro, sequestro também. São Paulo, pelo menos o que se diz nos bastidores, né? Nós não temos os dados, mas o que se diz é que tem uma série de sequestros acontecendo, só que não se divulga para não incentivar o número, porque sempre que acontece isso, há um aumento, né? Mas eu acho que a gente pode trabalhar, trabalhar de uma outra forma, que acho que é por isso que é o nosso programa hoje, né?
Exatamente.
Vamos trabalhar para evitar. Nós estamos falando
prevenção.
Do suicídio.
Prevenção.
É a prevenção. E os nossos e as nossas ouvintes e internautas que queiram participar do programa, como é que elas podem fazer?
Muito fácil, né, gente? Pelo WhatsApp 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295. Pelos telefones aqui da rádio, quem estiver fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3580 ou 3253 4845, ou através aqui do Facebook, da live que a gente está ao vivo aqui. Estou esperando a perguntinha, a opinião de vocês. Vem participar com a gente aqui sobre debater esse assunto tão importante.
Então, você levantou um dado, Maria Fernanda, que eu pensei a mesma coisa que você falou na sua abertura, né? E eu queria até repercutir isso com a Alexandrina e com o Carlos.
Nossa, me chamou muita atenção.
Ou seja, está aqui o Brasil, a quarta maior causa de morte entre os brasileiros de 15 a 29 anos. Isso. Alexandrina, está correto esses dados? Estão corretos esses dados?
Infelizmente está, mas só que se a gente pôr de 14 anos a 19 anos, vai para a segunda causa, só perde para acidentes.
e mesmo assim...
A segunda?
Segunda causa na população um pouco mais jovem, de 14 a 19 anos. Então, assim, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente diz que tem que amarelar o ano inteiro, porque a prevenção é a solução. Nós não temos outra coisa a não ser isso. Quando você acabou de mencionar aí a questão de divulgar, o que a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Psiquiatria enfatiza é que a gente não deve romantizar ou glamourizar o suicídio.
Perfeito.
Mas fazer o que vocês estão fazendo, que é um serviço de utilidade pública, que é informar fatores de risco, de prevenção, onde buscar ajuda, o que fazer, como identificar as pessoas, seja jovem ou idoso, todas as pessoas da população têm que estar engajados nessa causa.
E por que tão cedo, jovens assim, por que tão jovens?
Então, é essa questão que eu queria, né, o que que acontece, o que que faz que uma criança, né, às vezes um adolescente, um pré-adolescente de 14 anos, pratique, né, ou chegue a se suicidar. Eu até acrescentaria uma pergunta ao Carlos, essa faixa etária procura o CVV ou é mais o pessoal mais velho que procura?
Procura. E com o telefone gratuito, que é o 188, de celular, hoje a maior parte das ligações que a gente recebe é através de celular. Porque antes era quase impossível, de celular ficava muito caro. E o que era desesperador para ambos, para quem ouvia um relato ou para quem estava ligando. E nós temos outras modalidades, que é o chat, o e-mail também. E tem o presencial também, em alguns casos. Mas
o WhatsApp também tem?
O WhatsApp não, a gente não faz atendimento por WhatsApp. A gente faz pelo site, através do e-mail e do chat, né? E do telefone. Agora, o que a gente percebe é que o jovem antes ele nem conhecia a existência do CVV, com essas campanhas ele passou a conhecer e a fazer mais contato, porque antes para ligar você tinha um telefone em casa da família, você tinha que ligar na frente de alguém, né?
Sim.
Agora a gente recebe ligações de pessoas que estão em casa sofrendo com uma coberta em cima, debaixo de um cobertor, sei lá, de uma coberta, abafando o som no seu quarto. Então, cada um tem a sua maneira, porque a dor, ela bate, não tem hora para bater, né?
Tá.
E o jovem, ele nos relata, às vezes, situações familiares mesmo, que estão muito presentes. Às vezes, a falta de afetividade dentro de casa, a falta de um diálogo, que muitas vezes, ele não existe, porque hoje a estrutura familiar está bem diferente do que era antes. As pessoas, elas... Numa família, hoje nós temos filhos de mais do que um relacionamento. Todo mundo lutando aí bravamente para sobreviver. Mas tem a concorrência das telinhas, dos telefones. Tem muita concorrência que chama a atenção. E que naquele momento em que alguém precisa conversar, o outro pode estar terminando de ver alguma coisa e essa atenção não é dada como devia ser. Por exemplo, um jovem quando chega em casa e ele simplesmente olhar ou abraçar ou acolher, você já vai medir a temperatura emocional que ele está vivendo, né? Um simples abraço pode detonar um choro. Mas às vezes a pessoa, oi, tal, para ela chegar, joga a mala, se enfia num quarto e ninguém conversa. Então, assim, acho que está faltando, pelo que a gente percebe nas ligações, um diálogo mais fraterno, mais acolhedor e sem tanta cobrança e julgamento. Porque tem pressão, às vezes, na escola, muito grande, né? Às vezes, escola, inclusive escola particular, né? Que cobra... fica caro, né? Que é uma repetição de um ano, tem um custo muito alto.
Sim.
Financeiro. E também preconceitos, né? Que às vezes o jovem ele tem queria ter uma vida que ele percebe que aquela vida que ele pensar que ele tem, ele será recriminado dentro de casa, não será acolhido, porque ele já percebeu, já escutou ali na rádio corredor de casa, né? Que, filho meu, isso ele não faz, ou não vai ser desse jeito, ou não vai ser daquele. Então ele se reprime.
Claro.
E não consegue se abrir, não é acolhido.
Certo.
Eu queria colocar exatamente que essa população que a gente fala que tem aí da segunda causa é a população do milênio, é a geração Z ou a geração arroba, que nasceu depois do ano 2000. E elas acabaram, como o Carlos frisou, sendo criadas em ambiente familiar, já bastante modificado a sua estrutura. Todo mundo está preocupado, cada um em si, os pais com a sua evolução, o seu trabalho, estão nas telas. E ninguém percebe que esse jovem vai deprimindo, vai tendo as suas angústias, as suas frustrações. E facilmente, né, ele acaba também indo para a dependência química. Ou do álcool, que às vezes com 12 anos já está participando de esquenta, já está participando de grupo de outras drogas. E isso também favorece o quadro depressivo, também favorece aí o comportamento depressivo. Então a gente precisa ficar muito alerta aos jovens, à população como um todo. Mas os jovens praticamente é o que mais tem nos preocupado.
Vamos aprofundar esse tema. Mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a ONU News, a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos no mundo. Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações.
Apesar dos progressos, uma pessoa ainda morre a cada 40 segundos por suicídio, segundo novos dados publicados pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Em nota, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que os suicídios são evitáveis e pediu aos países que desenvolvam estratégias de prevenção nos programas nacionais de saúde e educação. Cerca de 79% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda, mas os países de alta renda apresentaram uma taxa mais alta, uma média de 11,5 casos por cada 100 mil habitantes. Quase 3 vezes mais homens do que mulheres morrem por suicídio em países de alta renda. Por outro lado, nos países de baixa e média renda, as taxas entre homens e mulheres são mais parecidas. Este fenómeno foi a segunda principal causa de morte de jovens entre os 15 e os 29 anos, logo após os acidentes na estrada. Os métodos mais comuns de suicídio são enforcamento, envenenamento por pesticidas e armas de fogo. Segundo a OMS, a intervenção que tem o maior potencial para reduzir o número de suicídios é restringir o acesso a pesticidas. O país mais estudado é o Sri Lanka, onde uma série de proibições levou a uma descida de 70% entre 1995 e 2015. No total, cerca de 93 mil vidas foram salvas no país asiático. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
9, 10, 11 perguntas.
Nós ouvimos aí o Alexandre Soares, lá de Nova York, e eu faço uma pergunta aqui para a Alexandrina e para o Carlos. Nós vemos aqui pelo 40 pessoas, a cada 40 segundos, aliás, uma pessoa no mundo comete o suicídio, né? Ou seja, o mundo inteiro está doente, então, não é só um problema nosso aqui no Brasil. O que faz o mundo estar dessa forma? Eu sei que é uma pergunta um pouco, né, aquela pergunta de US$1 milhão, como as pessoas falam. Mas, enfim, para começar a refletir, tentar refletir com isso. Alexandrina.
Eu acho que, assim, é uma coisa importante, porque, assim, se nós olharmos para outras doenças, as doenças cardíacas, muitas pessoas deixaram de infartar, de morrer. A AIDS hoje virou uma doença crônica com a evolução da medicina e os retrovirais. A leucemia, a mieloide aguda, que dá na adolescência, também reduziu os casos. E o que a gente vê é que ao longo mais de 30 anos o suicídio não se movimentou, ao contrário, continua aumentando, justamente pelo preconceito, pelo tabu, embora toda a tecnologia tenha evoluído e a medicina também, mas breca na barreira do preconceito e do tabu, o que dificulta as pessoas buscarem uma ajuda, um atendimento médico, psicológico ou aquilo que ela esteja precisando, para a gente não chegar nesses números. E olha que a gente falar 40 segundos, mas eu acho que é subestimado.
Carlos.
Olha, eu percebo também que em países desenvolvidos houve uma preocupação maior para se cuidar da educação emocional. A educação emocional, ela infelizmente não está presente nas nossas grades escolares, ou não estava começou a entrar agora, a gente está percebendo uma movimentação, uma preocupação das escolas, né? Então, esse fenômeno é mundial, né, como já foi dito, mas países desenvolvidos já estão mais preocupados, já tomaram mais providências. Inclusive, eu tive a informação de que em escolas de medicina, que antes não se abordava muito o tema, mas se aprofundava mais, se aborda o tema. E como disse a doutora Alexandrina no início, um pouco antes de a pessoa se matar, ela passou por um médico, e o médico ou não percebeu porque não tinha conhecimento, ou não deu o devido valor, mesmo tendo conhecimento. Sei lá, ou alguma outra causa que ele não quis se envolver. Então era importante que os médicos, os professores, todo mundo se envolvesse. A prevenção é uma tarefa de todos. Então que todos procurassem entender melhor de que maneira podem contribuir, desde o simples porteiro da escola que percebe quando aquele aluno está chegando triste e ele não era daquele jeito, que ele chega um dia de calor como hoje, ele chega com a manga fechada, está automutilado, ele se mutilou, e essa percepção, aquilo não pode ficar desprezado, tem que haver uma providência. E as escolas terem um sistema de acolhimento, de conversar com as pessoas.
Perfeito, Fernanda.
Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, tem muitas perguntas do WhatsApp, mas antes eu tenho um recadinho. Você conhece o nosso canal do YouTube? Lá você encontra todos os nossos programas de TV, nossas palestras, 3 News e o quadro Você Conhece, onde contamos a história em 3 minutinhos de heróis poucos conhecidos, mas que fizeram a diferença na história. Luiz Gama, Sepete Araju, Dandara, entre outros. E também você pode assistir um mini-doc produzido pelo Observatório, A Luta dos Guaranis em plena capital paulista. A gente visitou 3 aldeias na cidade de São Paulo e vamos ver como eles sobrevivem, gente. É horrível. Eles vivem num pequeno espaço que ainda está arriscado a tirarem deles. Inclusive, o suicídio de indígena é um dos maiores que tem. E se for contar só os indígenas, o Brasil é o primeiro lugar em suicídio, né?
Sim.
Muito triste. Bom, aproveita para lá. Agora o intervalo é rapidinho. Se inscreve no nosso canal Observatório 3 Setor. E na volta a gente volta com a perguntinha dos internautas e dos ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso representa cerca de 800 mil pessoas por ano. Os dados são do relatório Suicide in the World, Global Health Estimates, divulgado pela OMS. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Entre as mulheres nessa faixa etária, o suicídio é a segunda maior causa de morte, ficando atrás de condições maternas, e entre os homens é a terceira causa, ficando após acidentes de trânsito e violência interpessoal. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Agora, no radar do Observatório, falando em cultura.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá.
Hoje especialmente vamos ter um Falando em Cultura para anunciar o lançamento de um livro, o som aí de Caravanas, do Chico Buarque. Vamos falar sobre o livro Resistir é Refletir, Temáticas Sociais Contemporâneas, livro que foi escrito pela Márcia Mussalem. A Márcia Mussalem é socióloga e assistente social e colunista aqui do nosso Observatório do Terceiro Setor. O lançamento do Resistir e Refletir será neste sábado, 14 de setembro, das 19 às 23h30, lá no MUMBI, Museu Memória do Bixiga, que fica na Rua dos Ingleses, 118, aqui em São Paulo. Então você está convidado e convidada a ir até o Museu Memória do Bixiga e prestigiar a Márcia Mussalem, que está lançando esse livro Resistir e Refletir. Bom, agora nós voltamos ao nosso programa, né, de passada a coluna especial do Falando em Cultura, e nós podemos começar já com as perguntas dos nossos e das nossas ouvintes e internautas. Sim. Ah, e antes, uma coisa importante. Nossa. Vocês que estão aí no Facebook devem estar vendo que eu estou aqui com uma fitinha
amarela.
Né? Uma fitinha amarela, a Fernanda.
Também, né? Também.
A Alexandrina.
E
o Carlos já está de amarelo
de
inteiro, né? Por quê? Porque esta é a cor do Setembro Amarelo, né? E as pessoas que estão usando essa fitinha amarela ou que estão vestindo amarelo, elas estão dizendo que todos nós temos essa, posso dizer que é a obrigação, né, de ficar atento àquelas pessoas que estão à nossa volta e que porventura possam estar passando de algum problema que de uma certa forma podem ser possíveis potenciais suicidas, não?
Eu diria que todos nós, numa escala de 0 a 10, nós estamos incluídos. Sim, então nenhum de nós pode estar excluído dessa escala. É interessante que a gente procure informações ou nos sites da BP ou no site do CVV, né, cvv.org.br, e procurar se esclarecer e aderir à campanha. Então o nosso convite é que você adira à campanha, use o lacinho e explique para os seus amigos por quê, mostrando que a prevenção do suicídio é uma tarefa de todos nós.
Perfeito. Bom, Fernanda, eu acho que os nossos e as nossas ouvintes internautas já começaram a mandar suas questões.
Muitas perguntas,
né?
Eu estou muito feliz por causa desse tema, né, as pessoas se interessarem. Mas antes eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Amazonas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Obrigada pela audiência. Vocês aqui do Face, pode mandar a cidade que vocês estão assistindo a gente, que eu falo aqui.
São muitas perguntas, Fernanda?
São bastante perguntas.
Então vamos fazer
perguntas.
Intercalado. Uma hora a Alexandrina responde.
Bom, teve
então,
uma que eu acho...
Responder.
Teve uma que até o Carlos acho que respondeu, mas eu vou fazer, que é a Bianca Nagano, de São Paulo. Obrigada, Bianca, por sua pergunta. Por que setembro foi escolhido como mês de conscientização ao suicídio? Acho que o Carlos...
Em função do dia 10 de setembro ter sido instituído pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, junto com a OMS. Então, 10 de setembro é a data que foi escolhida. Em função disso, participamos já há alguns anos... falando nessa data, e depois foi esticado para o mês inteiro, até em função das cores que já existem nas outras campanhas, e a gente viu o sucesso que isso alcança.
Outubro rosa.
E assim, a importância que teve ao se chamar a atenção e se falar abertamente sobre doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, sobre prevenção de câncer de mama e de próstata, que as pessoas começaram a se olhar mais, se informar, e isso é prevenção, é básico, né? Isso é importante.
Eu Perfeito. Queria acrescentar, porque há um histórico do porquê setembro, do porquê amarelo e porquê 10 de setembro, né? Um jovem, em 97, americano, se suicidou. E ele gostava muito de carro, ele pegava carros antigos e reformava. E ele pintou um dos carros, né, isso está na internet, pintou de amarelo. E, mediante o suicídio dele, no velório, os familiares e amigos começaram a distribuir um cartãozinho com uma fitinha que é semelhante a essa, mas ele é padronizado e registrado, o logo deles, para que todos os jovens da idade do Maico, se tivesse passando pela mesma angústia, pelo mesmo sofrimento, pela mesma necessidade, entregasse para um professor, para o pai, para um religioso, que dissesse: eu preciso desta fita, é o gesto de ajuda. Isso ganhou espaço nos Estados Unidos, chegou na Organização Mundial de Saúde, e a partir daí ela estabeleceu como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e a cor amarela pela cor do carro do Michael M. E é... Nossa, por isso, não é porque tem luz, tem isso, é pela cor do jovem que inspirou o que... Uau. A gente chama
a
prevenção do suicídio para os outros jovens da idade dele que já estavam ali. Quando você falou de indígena, também a população jovem dos indígenas é a que está sendo também a mais prejudicada nas taxas de suicídio. Nós temos muito trabalho por esse Brasil todo.
E um fato concreto é que essa campanha no 10 de setembro, ela é mundialmente nessa data. Mas no mês inteiro é no Brasil mesmo. Fora do Brasil, essa campanha ela não funciona o mês inteiro, só aqui.
Bom, perfeito. Respondida a pergunta, Bianca Nagano, obrigada. Eu posso fazer mais uma, Frank?
Não, deixa eu chamar o intervalo, que está no horário do intervalo, depois a gente já volta e já vamos direto.
Vamos direto?
Vamos lá.
Então, mas antes do intervalo eu vou dar um recadinho, né?
Vamos
Toda
lá.
Vez antes do intervalo eu dou um recadinho.
Isso é bom.
Acompanhe também nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibre, 186 Vivo. E pela NGT, quinta-feira ao meio-dia, já foi agora, canal 48 São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. E todos os nossos programas ficam no nosso portal e no nosso canal do YouTube. E essa semana foi a indígena Shirley Pancará, que fala dos problemas dos indígenas, inclusive dos suicídios por perda de terra, por a gente impor uma cultura que não é de...
Da cultura, exatamente. Perda da terra, perda da identidade, tudo isso faz com que eles tenham. E também pela proximidade muito com o álcool. Os jovens indígenas estão sofrendo muito.
Bom, triste. Vamos abordar e vamos voltar com... Está cheio de pergunta aqui. Um intervalo rapidinho, a gente já volta. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Desde o nosso nascimento, começamos a morrer todo dia um pouco. A morte não é tema fácil para refletir e discutir, mesmo sendo a única certeza que temos da vida. Ainda é um grande tabu nas conversas familiares, escolas e até dentro de hospitais, quando profissionais da saúde têm que acolher a família para dar más notícias. Tem a morte que vem sem avisar, a súbita, ou pelo suicídio, que é tema recorrente nas áreas da psiquiatria, psicologia e agora pedagogia. A falta de esperança e a visão negativa sobre o futuro da vida faz do suicídio um fenômeno que implica muitas possibilidades entre a falta de amor próprio e da autoestima. Ninguém está livre de ter maus pensamentos. O problema é quando os pensamentos são constantes. Possivelmente já dissemos em algum momento: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar. Não existe momento seguro para perceber quando um indivíduo está vivenciando uma crise suicida. A família é o primeiro grupo que pode e deve perceber sinais do sofrimento ou a tendência suicida de alguém. Amigos, professores e colegas de trabalho também são agentes de proteção. A abertura para o diálogo sincero e objetivo pode ajudar a clarear as ideias e abrir a possibilidade de procurar apoio junto à saúde mental. A boa notícia vai para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que desde 62 realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo gratuitamente 24 horas todos os dias. São mais de 2 milhões de atendimentos anuais por aproximadamente 3.400 voluntários. Maiores informações pelo site www.cvv.org.br. Muito obrigado e até a próxima.
Nós tivemos assim o Valdir Cimino, que toda semana está aqui trazendo uma boa notícia. E essa foi a boa notícia do nosso colunista Valmir Cimino. Uma outra boa notícia, apesar do tema pesado que nós estamos tratando hoje, que é a questão do suicídio, nós temos que registrar que foi feita uma música chamada Vozes do Silêncio, pelo Carlinhos Brau. Vamos ouvir um trechinho dela.
Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. Quem se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar.
Estamos ouvindo Vozes do Silêncio, do Carlinhos Brown. Carlinhos Brown fez essa música em parceria com o CVV e a farmacêutica Libs. O cantor aparece com um coral silencioso de 32 participantes, que representa o número de pessoas que suicidam diariamente no Brasil. Carlos, você que é do CVV, né? O seu xará, né, o Carlinhos, fez essa música junto com parceria com vocês. Conta um pouquinho dessa história dessa
então,
parceria de
a
vocês
gente foi
com,
procurado,
com Carlinhos.
Nós fomos procurados por essa indústria, né, que estava preocupada, queria fazer uma divulgação no setembro, amarelo, né, e falou do que havia um contato, se havia interesse, e a gente se colocou que ele teria que nos conhecer para conhecer um pouco melhor a nossa maneira de abordar o tema. E ele foi solícito, houve um contato todo, ele recebeu as informações e, enfim, fez a música. A gente agradece bastante, foi uma parceria muito interessante com esse laboratório, que além disso ele financiou uma série de vídeos que a gente está fazendo para uma campanha de captação de voluntários, porque com toda essa exposição que estamos tendo, o número de ligações que passou de, né, estamos recebendo mais de 10 mil ligações por dia, e está muito maior o número agora. E aí, em função disso, a gente está precisando de mais voluntários. E eles ajudaram também na produção desses vídeos para sensibilizar as pessoas para se tornarem voluntárias. A gente agradece bastante essa parceria. Está aberto a mais. Inclusive, agora vou aproveitar e pedir. Quem tiver interesse em nos ajudar, a gente agora precisa, além dos voluntários, que já estão correndo para fazer curso, um monte de inscrições explodiu, a gente está precisando também de aumentar o número, aumentar a nossa potência dos equipamentos para dar conta.
Correto. Então,
se alguma empresa puder nos ajudar, a gente agradece.
Está aí o recado do Carlos Corrêa, do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que participa hoje aqui do nosso programa Observatório Terceiro Setor, juntamente com a psiquiatra Alexandrina Meleiro, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Maria Fernanda, os nossos e as nossas ouvintes e internautas estão com as suas questões.
A Gabriela Veras, de São Paulo, obrigada, Gabriela, por sua pergunta. Quais são os sinais de alerta que devemos ficar atentos?
É importante sempre a gente observar a mudança de comportamento, seja no jovem, no adulto ou mesmo no idoso. Qualquer mudança de comportamento, isso tem que ser um alerta. Às vezes, principalmente isolamento, ficar mais sério, faltar nas atividades, seja no trabalho, na escola, deixar de participar de reuniões com os amigos, deixar de conversar com as pessoas que ele conversava e ficar isolado, né? A literatura mostra e a prática da gente também que as pessoas com depressão, elas ficam muito na rede social, porque ali não há cobrança, não há nada. E isso é importante. Como disse o Carlos já aqui, também se não há mudança na roupa, né? A manga comprida, a calça comprida, escondendo automutilação, porque a automutilação também é fator de risco. E se não tem alguma outra coisa que está acometendo? É muito comum tentativas anteriores ser fator de risco, doença psiquiátrica, mas também desenlace amoroso, perda financeira e mal na prova, tudo isso pode ser um gatilho para o comportamento suicida e a gente tem que ficar alerta. E o que fazer quando a gente observar esse gatilho? A escuta. Escutar sem criticar, sem julgar e escutar como se eu fosse o outro, não como se eu fosse a Alexandrina, na emoção do outro. Porque se eu pensar assim, não, você me falou isso, mas eu no seu lugar eu faria aquilo, mas eu não estou no seu lugar. E eu tenho que aprender a ouvir a pessoa no lugar dela. Porque há um estreitamento cognitivo importante nos quadros que antecedem o comportamento suicida, há uma rigidez do pensar e há uma ambivalência entre o morrer e o viver. Na verdade, não é morrer, é querer sair do problema. E essa ambivalência, querer viver e sair do problema, fica debatendo no jovem só, e adulto, né? Só que ele está com uma rigidez, ele não vê solução. E aí é onde ele acaba vendo o suicídio como a grande opção, que não é. Todos, se nós conseguirmos conversar, falar, mostrar alternativas, eles vão perceber e vão se persuadir da ideia. A questão, principalmente no jovem ou nas pessoas usuárias de droga, é a impulsividade, porque um gesto impulsivo pode ser fatal.
Perfeito. Fernanda.
O Paulo Guimarães de Itanhaém, todo suicida sofria de depressão?
Não, não necessariamente.
Obrigada, Paulo, né? Por sua pergunta.
Quem sofre de depressão é uma doença, a doutora pode falar melhor sobre isso, é uma doença que é controlável. Agora, é um traço presente nas pessoas que, na maioria das pessoas que cometeram suicídio, a existência de depressão ou outros transtornos mentais. Mas não quer dizer que quem tem a depressão vá se suicidar necessariamente, né?
Graças a Deus, não, porque nós somos, no mínimo, 320 milhões de pessoas no mundo com depressão. Apenas 10% dessas pessoas, de fato, se suicidam. Então, é importante que a gente pense que tem como prevenir. O tratar a depressão, o tratar fobia, tratar pânico, tratar esquizofrenia, tratar a doença mental que tiver, além de uma psicoterapia, além do apoio familiar, apoio escolar, apoio no trabalho, nós vamos mudar essas cifras e vamos ficar mais felizes. Amarelo por felicidade.
Pô, então agora, é uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês dois, né? E até dos nossos internautas, das nossas internautas e ouvintes. Nós estamos vivendo nessa época de que as pessoas estão colocando como uma opção, ou até para viver, o suicídio, né? Ou tentar uma saída. Lá para trás, ao que me consta, não era tanto como está acontecendo neste momento em que nós estamos vivendo. Pelo menos é o que parece.
Eu, né? Não diria que é uma opção. Eu diria que, assim, ninguém nasce assim. Biologicamente, a gente nasce para a vida.
Perfeito.
É para viver.
Mas a questão que eu quero colocar é o que acontece hoje para desencadear essa situação? As cobranças são maiores no momento que nós estamos vivendo?
Sim, é o que eu disse, principalmente para essa população de milênio, as cobranças são maiores. Não desenvolver o limiar de frustração para suportar as adversidades da vida, não foram preparados para, como por exemplo, né, eu já sou mais idosa, eu sou da geração que a gente fala baby boom, que é a geração pós-guerra, que nasceu de 48 a 64. Essa geração enfrentou mais o trabalho, as dificuldades. A geração que a gente fala do milênio, ela não foi preparada para isso. Então, tudo é descartável, tudo é muito líquido, tudo é muito banalizado. E, infelizmente, a banalização da própria vida. Passam a não ter valor e qualquer coisa. Por isso que a gente destaca a impulsividade no jovem. Porque na impulsividade ele descarta a vida. Mas se ele refletir, ele não faria isso.
Perfeito. Agora, para nós da geração...
mais velha.
É, baby boom, ou como eu costumo brincar, de la revolución, né? Pessoal de 59 como eu, de la revolución. O que que nós, né, nossa geração, até a geração, né, anterior, posterior à nossa, né, e, que está intermediária entre essa da geração arroba, geração Z, o que que nós podemos fazer, né, em termos de educação para essas novas gerações?
Ah, eu diria que é para nós mesmo, porque eu e você estamos no topo da tabela de risco aí, né? Porque são os idosos, os homens idosos ainda.
Essa seria a segunda questão que eu ia abordar.
Nós ainda estamos no topo da pirâmide. Então, a gente está falando de jovens, é super importante, mas a gente não pode esquecer, e eu vou puxar a brasa para a minha sardinha também, aqui agora, né? A gente não pode esquecer dos idosos, que estão, que nessa também, nesse novo formato de sociedade, ele acaba sendo mais excluído, ele fica isolado, o dinheiro que ele ganha de aposentadoria, não dá para pagar remédio, pagar plano de saúde, não dá para sobreviver, e ele começa a perceber isso dentro de casa, que ele, às vezes, não que seja um peso, mas às vezes ele tem a sensação de ser um peso para a família com quem ele está abrigado, né? E ele acaba desistindo de viver para não se tornar esse peso. Às vezes até escuta lá na rádio corredor também, de novo, de casa, de que está difícil para comprar isso, comprar aquilo. Então ele começa a se anular, ele começa às vezes para economizar, até deixando de tomar banho, trocar de roupa, e isso gera aquele odor característico que, entre aspas, se fala, cheiro de velho, né? E isso acaba tornando mais isolado, porque ele não tem o contato com netos, com filhos, e ele fica se isolando. Aí ele vai ficando surdo, vai tendo dificuldade, ele vai tendo aquelas coisas naturais.
Perdas, né?
E ele precisaria receber afeto, carinho e cuidado, porque um dia ele já foi protagonista daquela história, daquela família.
Perfeito. Já me respondeu as duas questões, de certa forma.
Eu acredito que agora tem a internet, igual tem a Baleia Azul, aquele caso horrível que ensinava, era um joguinho de crianças e adolescentes se suicidarem. Você joga no Google como se suicidar, vem um monte de coisa. Tem esse estímulo horroroso.
É, mas hoje, inclusive, o Google já colocou no topo lá o CVV e a prevenção.
Que
exemplo,
ótimo,
né?
Olha, isso é
mudaram
muito importante.
Mudaram o algoritmo em função de tudo isso.
Que ótimo, porque infelizmente hoje tem o YouTube, que também tá com todo cuidado, muitas pessoas, muitas crianças foram nessa onda dessa baleia azul horrorosa e se suicidaram, inclusive aqui no Brasil, não só no mundo. O caso dos idosos, eu lembrei, acho que foi semana passada ou retrasada, Estados que um casal Unidos. Lá nos Estados Unidos se suicidou porque ele não tinha dinheiro para pagar as cuidados médicos. Infelizmente, eu acho que a cobrança e o acesso às coisas, a internet trouxe muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, né? Essas são muitas coisas ruins. Mas eu vou para a pergunta aqui no Facebook.
As coisas boas. As perguntas
as coisas
dos
boas.
Ouvintes,
o Diego Henrique, obrigada, Diego, sempre participando. Gostaria de saber se tem uma época onde o suicídio tem mais probabilidade. Exemplo, adolescentes, idosos ou adultos?
Existem os grupos de risco, o adolescente, o idoso, como acabou de sendo falar, os indígenas, os negros, os pardos, algumas profissões como os médicos, os policiais, o exército. Também é importante a gente lembrar do grupo da orientação sexual, que todos eles também são acometidos, principalmente quando jovens, justamente pela exclusão. Os desempregados, as pessoas que são migrantes de um lugar para outro, ou imigrantes, porque às vezes nem sempre se adaptam. Então, e o desemprego, principalmente nos três primeiros meses do desemprego, o risco de suicídio é maior. E, sem dúvida, todos esses pontos têm igualmente importância.
Tem uma época...
Eu acrescentaria...
Natal, Ano Novo...
Eu queria acrescentar que a pessoa que tentou suicídio e sobreviveu, nos primeiros dias, primeiro mês, a reincidência é muito grande se ela não receber um atendimento pós trauma. Então, ela precisa, isso é um alerta também para hospitais, pronto atendimento, para que façam esse acompanhamento posterior. E que, se existir, já foi estudo da Unicamp lá, já mostrou que em havendo esse acompanhamento, reduz. E também o impacto que causa no que a gente chama de sobreviventes do suicídio, que são os familiares e amigos que ficam altamente impactados, porque eles ficam em sofrimento, muitas vezes eles se sentem responsáveis ou culpados de uns sinais que eles nem perceberam que foram emitidos, mas eles sentem essa, e muitas vezes a repetição acontece nesse meio familiar que a gente chama de sobreviventes do suicídio, que é a própria pessoa ou os amigos e parentes muito chegados.
Nossa, muito triste. Eu li uma matéria de uma moça que os pais, os dois, se suicidaram. O pai se suicidou porque a mãe queria se separar, daí a mãe se sentiu culpada, entrou em depressão e 2 anos depois se suicidou. Realmente é um sinal de
você
alerta.
Falou das datas, né?
As datas é importante, que assim, muitas vezes as pessoas escolhem as datas de aniversário, datas comemorativas, às vezes Páscoa, Natal, coisa assim. E, em geral, a maioria acontece dentro do próprio domicílio e à noite, principalmente no domingo ou na segunda-feira.
Nossa.
São as preferências. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, as pessoas, quando a gente fala suicídio no ambiente de trabalho, tem acontecido dentro de empresa, dentro de locais. Uau. Que não deixa de passar uma grande mensagem do que está contrariado.
O que essas empresas estão fazendo, né?
E nessas datas comemorativas, digamos assim, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, a nossa quantidade de ligações ela aumenta um pouco. Porque as pessoas, muitas vezes, se sentem solitárias porque não se sentem pertencentes àquela euforia, àquela alegria, àquela confraternização, porque elas não se enquadram naquele modelo, ou de namorados, ou de parentes, ou de perdas, porque às vezes é o primeiro Natal que acontece sem o ente querido. Né?
Muito triste.
Fernanda, vamos dar uma concentrada nas questões,
que os internautas
nós estamos
também
caminhando para o final do programa. E para tentar atender todo mundo, vamos dar uma concentrada em duas, três questões.
Gustavo Magalhães, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Gustavo, por sua pergunta. Como é possível abrir o diálogo sobre suicídio com alguém com depressão, por exemplo?
Veja bem, sempre é importante falar e perguntar, não ter medo de perguntar, mas o que, que eu vou fazer com a resposta? Ouça. Então, perguntar, você está pensando fazer alguma coisa ruim? Você está pensando em tirar sua vida? Você já planejou algum meio? Todas essas perguntas são importantes. Se elas vierem positivas, a gente não deve deixar essa pessoa sozinha. Procurar um familiar, se às vezes é um amigo assim, procurar um familiar desta pessoa que possa ajudá-la, o mais breve possível encaminhá-la para um serviço médico, de preferência, onde tenha uma habilidade para lidar com esse tipo de situação.
Os internautas estão pedindo o telefone do CVV.
O telefone do CVV é 188, ele é gratuito, inclusive de celular. Nossa, e nós também temos atendimento pelo cvv.org.br. Quem quiser aderir à campanha do Setembro Amarelo, é o setembroamarelo.org.br, e também no nosso Twitter e tal, é CVV Oficial.
Então não se esqueça, 188.
Muito importante, 88, a gente vai falar toda hora aqui, ó. Matheus Nunes, da Bahia, obrigada, Matheus, por sua pergunta. Vocês acreditam que a série 30 Reasons Why foi fundada para abrir a discussão sobre suicídio entre os jovens?
Não, ela não foi fundada para abrir a discussão. Ela quis trazer a polêmica e levou 2 anos nós combatendo, quando eu digo é nós, o mundo inteiro. E este ano, agora em junho, ela retirou a cena de suicídio do filme, porque isso é indução para outros jovens repetirem. Há o efeito Werther, que é o efeito de contágio, e foi retirado. Então, nós em contato com Google, Instagram, Facebook e todas as redes, o YouTube, estamos em campanha, como o CVV também, em conjunto. No Facebook, ele já encaminha para você procurar o CVV ou procurar serviços de ajuda, porque é o uso correto da internet, não o uso. E o filme, sem dúvida, ele trouxe a pauta, mas também trouxe consequências negativas. Na época, o CVV, no mês que foi o lançamento do filme, aumentou as ligações, mas o problema não é aumentar a ligação. Quanto mais ligar, é o que a gente deseja.
Mas o termômetro...
E que saiu publicado numa revista americana de grande impacto na literatura médica, foi de que aumentou o número de suicídios no mundo.
É importante.
Isso estudo na Nova Zelândia, no Reino Unido, no Canadá, nos Estados Unidos. Nós não temos números no Brasil, mas em todo o mundo isso
De uma certa forma, o que a imprensa faz ao evitar de se divulgar.
Talvez. Mas é importante destacar que nessa terceira temporada, a Netflix fez um filminho, ofereceu para o CVV, onde os atores, está lá no nosso YouTube, que assim, os atores atores, eles falando que eles estão fazendo uma ficção e que nessa ficção, se alguém se sentiu impactado, para procurar o serviço do CVV e do 188. Então, eles estão preocupados e eles procuraram dar esse reparo e no início da série, agora na terceira, oferece serviço de ajuda.
É, porque é isso mesmo que eu ia falar. Eu assisti as duas primeiras temporadas, eu achei que a primeira meio que glamourizar, ela deixou as fitas, ai que legal, todo mundo dando atenção àquilo, achei cenas muito fortes, inclusive na segunda temporada com o bullying ali, eu achei mais destrutiva do que apoiar.
Mas chamou bastante a atenção do bullying, por exemplo, nas
escolas.
Acho que isso foi muito importante, porque se achava que era brincadeira, uma brincadeira é bullying mesmo,
pode,
né?
Pode ser bastante destrutiva, né?
Isso que eu achei muito forte.
O positivo do filme foi que ele, embora de modo inadequado, mas ele trouxe a pauta para a discussão.
Chamou atenção para isso.
Nas escolas, nas casas, nos lares, no consultório médico, em todos os lugares.
E ressaltar que toda vez eles colocavam lá o número, sim, quem estava pensando em inglês.
Agora sim.
Eu achei bem legal isso.
Bom, Fernanda, Karina Rodrigues. Desculpa interromper você, mas eu tenho sempre aquele papel desagradável, mas é a minha função aqui, né? Nós estamos no final do nosso programa, temos 4 minutos. Infelizmente, não foi possível responder todas as questões.
Posso fazer só da Karina?
Mas só,
que
eu acho
é muito
que você pode
importante.
Registrar. Tudo bem, mas registra as questões que foram enviadas.
Vamos lá. Sara Alves,
brevemente,
obrigada. Chico do
Santos. Alexandrina como o Carlos. Nas suas despedidas, responderam.
Eu vou fazer da Karina, que eu achei bem importante, mas quero agradecer Sara Alves São Paulo, Chico Santos Pindamonhangaba, João Rocha Osasco, Vanessa Marques São Paulo, enfim, gente, se eu não falei o nome de vocês, desculpa, foi muito, mas as perguntas vão ser respondidas mais tarde, coloque aqui no nosso Facebook, os convidados entram e respondem posteriormente. Eu achei interessante a da Karina, por que é tão difícil superar a morte de alguém próximo que se suicidou?
Veja bem,
achei muito
perder alguém, sempre o luto é bastante difícil. E quando este luto é por suicídio, a dor é maior. E é importante que a gente saiba que não há um tempo para cada pessoa superar. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, a sua própria maneira de superar. Porque ao mesmo tempo há uma perda, uma dor, mas também há uma raiva pelo acontecido. E isso faz com que as pessoas sofram. As pessoas que perderam alguém por suicídio devem buscar ajuda, uma terapia, um aconselhamento. O CVV oferece esse grupo de apoio, que é o GAS, que é apoio aos sobreviventes de suicídio. E se também pode procurar um atendimento psicológico, porque a dor, o sofrimento é enorme. A gente tem que estar alerta.
Os internautas aqui estão falando muito que houve que é frescura. Ah, você está em depressão, é frescura, você tem tudo. Não, gente, não é frescura, tá?
Não é bobagem, não é frescura. E onde há fumaça, pode haver fogo e não se pode pagar para ver, não, porque... Se acontecer, o peso que isso vai causar para quem não olhou e considerou aquilo uma frescura, vai ficar um peso, uma marca muito forte nessa pessoa da responsabilidade de não ter percebido. Aquilo era um sinal emitido que a maioria das pessoas dá, mas que às vezes a gente minimiza. E isso esse faz parte da campanha de conscientização, que depressão não é frescura e um pedido de socorro desse tipo não é frescura. E que bullying não é legal.
Eu quero agradecer a todos os ouvintes, internautas, dizer que esse programa, se você pegou no finalzinho ou quer reouvir, vai estar no podcast, mais tarde no nosso portal. Todos os programas de rádio estão no nosso portal disponível. Agradecer aos convidados e terça-feira estamos de volta, né, Franklin?
Isso, exatamente. E você, último recadinho que você pode dar do nosso canal de TV?
Ah, eu falei da TV, eu posso falar da rádio? Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP, toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Perfeito. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Alexandrina Meleiro, psiquiatra com doutorado pela Universidade de São Paulo e coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria. Também Carlos Correia, voluntário e coordenador nacional de divulgação do Centro de Valorização da Vida, o nosso CVV. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Fabiano Souza. Na próxima terça, às 14 horas, o Observatório do Terceiro Setor irá falar sobre um assunto bastante importante: refugiados, questão migratória na cidade de São Paulo. Ficamos aqui sempre na construção de uma sociedade justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.